Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos. Estamos começando mais um podcast descompromissado com os assuntos, porque é isso que a gente sabe fazer de melhor. E já chamo logo meu parceiro de podcast, Paixão, por favor.
Olá, Vitor. Já introduzindo talvez um pouco no assunto hoje, minha única afirmação que eu tenho aqui hoje para contribuir com esse podcast é Naruto.
É, eu também, inclusive é o meu único embasamento. E falando de Naruto, nos lembra que nós temos um convidado hoje. Convidado, dê um oi pro nosso público e fale quem que é você.
Olá, meus senhores e senhoras, meu nome é Arthur Juso, eu não sou o Naruto.
Mas seria legal se fosse.
Mas tem um cabelo legal.
O que você faz, Juso?
Então, eu trabalho atualmente editando vídeos no... Eu não preciso falar na instituição. Porém, faça uns freela, futuro tatueiro, se der tudo certo.
Da hora. Hoje a gente tava meio em dúvida, né, do que a gente ia conversar, porque o Jus é uma pessoa de tantas vertentes, mas pra quem não conhece ele, não sabe quem que ele é uma pessoa que tem veias orientais aí, né, digamos.
Samurai.
Seus pais vieram do Japão, se eu não me engano, né, conta um pouco.
Meu pai é japonês, entre aspas, porque ele é japonês 100%, but meu pai, minha avó e meu avô vieram do Japão. Minha avó veio fugindo da segunda, que foi mó legal, essa história é triste, mas é legal. Ela veio fugindo, meu avô já veio também, há mó tempo atrás, coisa tipo de uns 80 anos por aí, porque minha avó ela é bem velhinha, a Batian tem 90 anos de idade, 70. 90 anos de idade e tá aqui no Brasil faz uns 80 e poucos.
Da hora. E, tipo, creio eu que você teve contato com a cultura oriental, acho que desde moleque, né? Tipo, provavelmente.
Não, desde sempre. Lá em casa é tudo japonês, praticamente. Arroz japonês, as tradição, tipo, de levar o Gohan pros Buda, conversar com a Batian de vez em quando em japonês.
Sim, você aprendeu a língua, inclusive, com ela, né? Você sabe muita coisa por causa da sua voz.
Muita coisa, entre aspas, porém, sei bastante, entre aspas, também coisas por causa dela, porque ela foi perdendo um pouco o português, perdendo como fala o português, né? Aí nisso ela foi desenvolvendo só o japonês, com isso eu fui meio que aprendendo a ter que comunicar com ela em japonês.
Da hora. E tipo, até hoje, né, sempre que você vê a sua voz.
Sim, até hoje, principalmente agora que eu já tô um pouco mais velho, comigo ela só fala em japonês com meu pai só em japonês. Já minha mãe, minhas irmãs ou alguma pessoa que vai lá em casa, ela tenta falar em português, mas no meio da frase sempre ela mistura japonês. Sim. E às vezes não consegue até falar uma frase completa em português.
Bom, demos uma boa introdução, né, o nosso querido amigo oriental e...
É
um ótimo modo de chamar ele, né, amigo oriental. Mas, mano, é bizarro, né, tipo, é como a cultura, assim, japonesa em si, ela tá presente, tipo, na vida de todo mundo, né, mano. A gente que tá, tipo, muito longe do Japão, e a gente mora no Brasil e a gente tá 100% ligado com tudo que acontece.
Você assiste anime e já é otaku.
É, vira automaticamente um otaku fedido, né? Na hora, automático você virar isso, né. Mas, mano, tipo, quando você lembra do Japão, qual que é a primeira coisa que vem na tua mente? Eu vou falar aqui o que vem na minha mente quando eu lembro de Japão. Tá. Primeira coisa que me vem na minha mente, juro pra você, hoje, corona.
Não, perigoso, sei por quê, preconceito. Veio da Coreia esse negócio.
Sim, só que então. tá no Oriente. Tá ali no Oriente, tá ficando foda.
Isso é um pouco que vem da gente relacionar total Oriente como se fosse um país só e a gente não diferenciar os países um do outro.
Isso aí é falta do oitavo ano.
Se o Oriente fosse um país só, provavelmente seria só a China, porque é gigante.
Gigante. E o Japão é uma ilha, né?
É uma ilhazinha pequenininha. O Japão deveria aumentar mais. O Japão até tentou conquistar a China, porém...
Não rolou. Na guerra mundial aí, tá com a China.
Não rolou com força.
Invadiu um pouquinho. Chegou lá, dominou, porém...
Voltou. Falou, galera, não vai. Não,
rapaziada, não dá, não.
É muita
não.
Gente, é muito grande, tem como competir, não.
Criança mexendo com iPhone é foda, né? Não dá pra ficar...
Perigoso.
Perigosíssimo.
Aí eu vi uns robôs da Xiaomi.
A primeira coisa que eu penso quando me vem no Japão é o Godzilla.
Godzilla, mano.
Ele atacando as cidades, aquele bem antigão ali que... era até baixinho, né? Comparado hoje.
Você é baixo, pequenininho.
Essa lenda veio de lá, né, inclusive. Godzilla veio do Japão, né? Veio da cultura... deles,
olha,
se não me engano, né?
Eu tenho quase certeza. Não tenho uma certeza muito grande, mas eu sei que bicho gigante é da cultura japonesa.
Que é uma coisa que o japonês gosta de fazer, é bicho gigante, né?
Bicho gigante, robô gigante, é coisa japonesa.
Personagens gigantes que eram pra ser normais. Power Ranger aí, ó, gigantão, grandão aí, ó. Oriental gosta de fazer, japonês gosta de fazer
japonês
isso.
Japonês gosta de juntar um monte de carro, fingir que é Transformers, depois juntar todo mundo junto e destruir a cidade com monstros.
Isso é verdade, o maior público do Transformers são japoneses.
A gente não sabe como é que as cidades são reconstruídas depois,
e
porém...
E nunca saberemos também.
Nunca saberemos, elas sempre são destruídas.
É a magia do audiovisual isso, a gente nunca vai saber. Mas e você, Júlio? Qual que é a primeira lembrança que você tem quando você pensa no Japão, mano?
Monte Fuji, cara. Monte
Sério?
Fuji, Monte Fuji. É porque o Monte Fuji, entre aspas, é um lugar simbólico do Japão e desde criança tem esse envolvimento com o Monte Fuji por causa do meu pai. Meu pai fala muito do Monte Fuji, ele subiu lá, tudo, eu já vi fotos. E eu acho realmente uma coisa muito bonita o Monte Fuji.
Sim,
que
tipo,
é, querendo ou não, um símbolo, entre aspas, do Japão.
Creio eu que seria provavelmente o primeiro lugar que você ia querer visitar,
sim,
quando você
sim.
fosse então,
o primeiro
lá,
lugar,
né?
Que eu veria de perto do Japão é o Monte Fuji, porque ele é muito alto,
muito alto
e
né?
Acho que grande parte do Japão consegue ver o Monte Fuji.
Sim, sim.
Grande parte.
Caraca, mano. Mano, inclusive, falando do Monte Fuji, tipo... Eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço, mano, é muito da hora como as pessoas, como a galera do Japão trata lá como se fosse realmente um santuário, né, mano? Tipo,
é, não, é o bagulho.
Como,
é
tipo, todo mundo vai pra lá e vai, tipo, assim, de peito aberto pra vivenciar aquele momento, né, mano? Porque praticamente é um momento, né, aquilo lá, mano.
Você... É, não, é uma puta subida, se eu não me engano, é muito tempo de subida, são 10 pontos de espera que você tem, que pode, você pode passar de descanso, não de espera, de descanso. E é complicado, é a subidona, mas compensa. Compensa, diz
compensa.
Meu pai, compensa.
Deve
já viu alguns vídeos também.
Deve ser bonito lá em cima, né?
Nó, bonito demais.
Mas deve ser frio pra caramba também,
é,
né?
É, tem
mano?
Dessa, né? Se for no inverno já não vai, na verdade.
Frio é psicológico.
Frio é total psicológico, principalmente pro japonês que deve sofrer muito disso, né? Porque lá
olha, eu sou gordo, então não sei. Tecido adiposo aqui eu tenho
razão. O japonês gordo, ele não sofre, ele tem um ponto positivo. Mas, mano, ô... Sei lá, é tipo... Eu vejo que, tipo, que nem eu tava, a gente começou a falar sobre como o japonês a cultura japonesa influencia na nossa vivência. E, tipo, véi, eu lembro desde moleque, tipo, desde criança assistindo, tipo, mano, vendo aquele Super 10, se eu não me engano, era
Super 11.
Super 11, mano, Super 11. Que, tipo, eu
Jiraiya.
Pirava. É.
Jaspion.
Cara, Jaspion, nossa, é. Jaspion é distante.
Jaspion é antigaço, eu nem era vivo quando passava, mas meu pai me fez assistir.
Oh, e é bizarro, porque isso influencia a gente sem a gente perceber, mano.
Sim.
Às vezes eu fico, tipo, às vezes eu quero escrever alguma coisa, escrever um roteiro. E, mano, esses últimos tempos, eu só quero escrever alguma coisa que seja, tipo, no flow, tipo, no ritmo de um anime, tá ligado? Nessa pegada, mano, é bizarro porque, tipo... Involuntariamente tá no nosso subconsciente, né? Tipo, isso influencia em vocês, tipo, a cultura japonesa, tipo, assim, pro Jus provavelmente deve influenciar muito. Mas, tipo, por exemplo, pra você, Paixão, que é do Rio Grande do Sul.
Bate. Não, peraí, uma correção. Não sou do
Bate.
Rio Grande do Sul, sou daqui, sou de Minas. Mas eu convivo bastante no Rio Grande do Sul.
E,
usa até lencinho.
Lá é frio, lá é frio. Eu ia pro Monte Fuji e camisola.
Ele é de...
Ih, não desmerece não, que nós tem gelo e neve.
É verdade.
É verdade.
Vocês têm só um pouquinho.
Eles têm chimarrão e cacetinho.
A gente tem o Godzilla, porra.
É, o Godzilla.
Eu tenho um bombacho.
Eu tenho Power Rangers pra me defender.
O galera do Rio Grande do Sul tem o povo do Rio Grande do Sul, que por eles só já é o suficiente.
A gente faz churrasco com todo mundo do Power Ranger.
Caraca, isso é um rolê muito aleatório.
E a gente faz takoyaki com os povos do Sul.
Caraca. Mas e aí, Paixão?
Eu acho que a forma com que os japoneses lidam com a... Não a própria cultura, mas a forma com o entretenimento que é transmitido por eles. Por exemplo, os animes, os próprios programas de TV e tudo mais. É muito diferente da nossa cultura.
Sim.
Dá pra ver uma discrepância bem relativa em relação ao como eles tratam os programas de TV. Muitas vezes são muito animados. Tem
muita informação na tela. O japonês joga muita informação
na tela.
Você vê uns 500 kanji e metade do rosto do apresentador e toda hora ele tá falando...
Uma telinha pequenininha pra pegar as reações das pessoas.
Sim, sim.
E sempre são reações muito alarmantes, né?
Inclusive, teve um programa japonês que fez react do Silvio Santos.
Que eu acho mais do que justo, porque Silvio nada Santos. Mais combina do que o japonês com o Silvio Santos.
E tem o japonês imitando o Silvio Santos, que é pior ainda.
Eu vi esse vídeo.
Caraca, é uma obra incrível, mano.
É uma obra incrível. Mas a animação que eles têm é muito diferente da gente.
Sim, sim.
é algo que é até inspirador. Então, o que o Victor falou que normalmente quando ele busca uma inspiração, vai ver um anime, alguma coisa assim, eu também tenho. Porque eu gosto de escrever um roteiro, quando eu quero ter uma dinamicidade muito grande, eu vou ver um anime. Recentemente eu voltei a ver, não é bem um anime, que é da Nick, mas o Avatar, o Último Mestre do Ar, que é nos animes, no conforme de anime e tudo
não,
mais.
Não, isso aí já tá errado, isso aí. Mas você já tá indo numa cultura... errada.
Eles, inclusive, Rogerinho, o Avatar vem de onde?
Seu nome parece muito mais com o negócio chinês que japonês, sinceramente.
É que a gente não pode...
Nos explique, por que que tem essa diferença? O que que é essa diferença que eu não consigo perceber?
As roupas.
As roupas?
Você consegue
assim?
Perceber pelas roupas. Sério, não sei.
Sério?
Sinceramente, você consegue perceber, tipo, roupa de japonês é um negócio meio, tipo, se fosse algum anime ou coisa japonesa, seria um rapazinho, tipo, de kimono... E um negocinho, sei lá, tipo um lencinho fechadinho. Sim. E tipo padrão. Já quando é chinês, você vê que eles têm mais cores, você vê que o chinês usa bastante cor. Eu não sei porquê, mas tem muita coisa cor no chinês. E o jeito que o dragão chinês é feito é diferente do japonês também.
Sim.
Porque exato. O dragão japonês, acho que se não me engano tem poucos, ou se não me engano só um, que é o Kirin. E já chinês tem dragão pra porra.
E já perguntando aqui, aproveitando que você comentou dos chineses, o japonês tem um... existe uma rivalidade? Vocês acham que, assim, tipo, pelo que você conhece, assim, você acha que existe uma rivalidade, mano? Tipo, chinês com japonês, assim? Principalmente olha, porque vocês são muito... É porque, mano, pessoa que é ignorante sempre vai acabar fazendo que nem a gente fez agora, de, tipo, sem querer, tipo, falar de que é de uma cultura, mas é da outra. Vocês têm problema com isso?
Não, não tem problema, não. Mas é porque, tipo, que nem... Sei lá, é estranho misturar o chinês e o japonês pra mim, porque eu fui mais misturado com coisas japonesas. Então, se vim falar alguma coisa chinesa, eu não vou fazer a mínima ideia do que você tá falando, entende?
Entendo.
Por isso que eu não faço, tipo... Eu não tenho preconceito, não tenho nada com isso. Chinês, pra mim, pode ir lá comer espaço. É que eu tô brincando. Mas, assim... Tipo, pra mim é tranquilo.
Entendo. É porque, mano, assim, se eu tivesse no teu lugar, eu acho que provavelmente rolaria uma... Tipo, Beraba Uberlândia, tá ligado?
Não, eu acho que eu vou além. É tipo, Brasil e Argentina.
Caraca,
é isso. A gente confundiu o Brasil com a Argentina.
Eu tenho um ponto que o Japão conseguiu invadir a China, mas a China não conseguiu invadir o Japão, então a gente é mais forte.
É verdade. Você tem esse ponto. E você tem outro ponto também.
E foi assim que surgiu o kamikaze.
Chinês? Chinês não tem... O Último Samurai, que tem
realmente,
Tom Cruise.
Realmente.
E é um filme incrível que sempre que eu vou falar do japonês, eu sempre vou citar, porque tem quem? Tem Tom Cruise.
Tem Tom Cruise.
Tom Cruise e a cultura japonesa combina, percebi isso. Tô esperando por um segundo aí, por um reboot com o Adam Driver. O DJ falou... Não, quem foi que comentou? Alguém comentou isso comigo? Não, o reboot de Último Samurai com o Adam Driver ia ficar sensacional.
E eu sou o samurai principal. Isso é... Eu sou ator também. Sou
não,
ator.
Eles fizeram um parecido a Grande Muralha, alguma coisa.
Nossa,
assim, com
esse
Matt
filme
Damon.
É horrível, mano.
Não é tão ruim.
Tem o Matt Damon. Não faz sentido ter o Matt Damon no filme oriental.
Mas tem sentido ter o Tom Cruise?
Tem. Cara bonito.
Bonito, cabelo longo, sério.
RV dos
fez
Estados
Missão
Unidos.
Impossível. Fez Missão Impossível. Ele fez... Mano, ele fez Missão Impossível pra fazer qualquer filme. É qualquer
ele
filme.
Ele é bonito, ele pode fazer qualquer coisa.
É verdade, é verdade.
Matt Damon fez o Perdido em Marte.
Matt Damon é bonito igual Tom Cruise?
Não. Eu acho que não.
Acabou.
Ele não tem cabelos sedosos e longos.
Ele pode fazer assim com o cabelo, jogar ele pra trás
não.
Enquanto...
Mas escutou. Ele fez Bourne, né? Ele fez Bourne, não foi? Foi ele que fez Bourne.
O Ultimato Bourne, sim.
Mas mesmo assim...
Supremacia Bourne.
Não adianta, eu não consigo levar em consideração.
Também
ainda
não, Tom Cruise.
Tom Cruise pra mim é... Mas a gente começou a falar ironicamente de cultura pop aí, mas mano, vocês têm algum filme aí? Mano, eu tava lembrando esses dias, eu revi, faz um certo tempo já, mas eu revi Karate Kid 1. Que tem o Sr. Miyagi, o Daniel-san ali, dele pegando, tentando pegar um mosquitinho com o... caraca, que da hora, mano. Eu tinha esquecido de como esse filme é da hora. Vocês têm alguma, vocês lembram, assim, quando vocês, tipo, vocês pensam em cultura pop, alguma coisa oriental? Porque tem muito, né, mano? Caraca.
É. Mano, tem
muito.
Um filme que eu não sei se é muito conhecido por aqui, mas eu assisti que batia bastante quando eu era moleque. Mas eu acho que ele tem mais a animação dele, mas quando eu assisti era o filme japonês em si mesmo. O povo falando tudo em japonês, tinha uma legenda pra gente. É o Túmulo dos Vagalumes. Nossa, que filme triste.
Não conheço. Ah, eu tenho animação,
tem,
não tem?
É muito conhecido a animação, mas o que
vi.
Eu assisti bastante era o filme filme.
Tem um filme filme?
Um filme.
Caraca, eu não sabia
live
disso.
Live action, na verdade.
Caralho, que da hora, mano. Não sabia.
Eu acho que veio o filme primeiro e depois a animação. Porque o filme ele é bem velho mesmo, coisa que eu acho que era até em preto e branco, se eu não me engano.
Sim, e tu?
Bom, eu vou dar uma referência mais recente, que eu tô pensando bastante, eu até revi recentemente, Your Name.
Your Name.
Your Name é legal, Your Name é legal.
Your Name, negócio de chorar ali.
Até porque. É viagem no tempo, né? Isso é coisa de doido já.
Combina com o japonês, combina com o japonês.
Não, o japonês é tudo doido, né? Eles têm uma floresta do suicídio.
Caraca, esse lugar é bizarro, mano. Eu tava vendo esse não, dia nas
é
fotos,
doidíssimo,
né,
mano? Só vendo
o vídeo do Logan Paul lá, desrespeitando totalmente.
Lá foi, tá.
Oh, mas, mano, é bizarro que os japoneses têm esses vídeos, tipo, esses pequenos comerciais, né? Tipo, essas historinhas pequenininhas, tipo, que nem eu vi uns tempos atrás, assim, que é aquela historinha, tipo, do menino que salva a moça e ele fica cego. Eles fazem esses comerciais, essas metáforas, né, mano? Cara, que é bom, mano. E todos emocionam. É bizarro porque todos que eu vi, que são muito curtos, geralmente são tipo 3, 4 minutos, é um negócio, é um curtinho, é bem curto, assim. É emocionante pra caraca, mano.
O japonês consegue tocar no coração quando quer.
E as músicas ali, é triste pra cacete, né, mano? É bizarro, sei lá, tipo, eles têm esse dom de emocionar, eu não sei
dá
como.
Dá pra perceber que a música é triste pra ver o Sadness and Sorrow do Naruto tanto que aquilo faz você sofrer.
Que é uma trilha sonora, inclusive, que... marca gerações, né, mano? A trilha sonora. Trilha sonora de Naruto, eu acho que vai marcar aí, vai ser atemporal. Eu já falo aqui desde já, porque eu não vou viver pra sempre. Mas eu tenho certeza que daqui 100 anos ainda vai ser lembrado, mano. Ainda vai ser, tipo, uma parada que, tipo, todo mundo vai lembrar e falar, caraca, mano. Vai ser um anime que vai ser... um anime atemporal pra mim vai ser Naruto, mano. Não vai perder.
Ah, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque eu quando uma coisa se torna muito grande, ela se torna cansativa. Acho que quando precisa ter um fim, ele tem que ter um negócio que tem que ter início, meio fim.
Mas você acha que o Boruto foi um erro, tipo, por exemplo, eles continuarem?
Pra mim, acho que foi um erro.
Ah, mano.
Eu acho que o Masashi ele poderia fazer, sei lá, uma outra sequência de animes, porque ele já tem um nome já como
grande
diretor.
Grande nome, inclusive, né?
Então, ele poderia fazer uma outra sequência tranquilamente.
Eu vou ser o advogado do diabo aqui, mano. Eu acho que Boruto foi uma ideia boa. Eu acho que quando você tem um grande ninho de ovos de ouro que nem ele teve, que foi Naruto, mano. Que foi um negócio que, mano, gerações, entendeu? Assistiram e viraram fãs, criou uma legado enorme, assim. Eu acho que quando você tem algo tão, tipo, tão expandido que você pode, você tem outras coisas que você pode usar, você não pode perder isso, tá ligado? Tudo bem. Boruto começou de uma forma ruim, tá ligado? Sim. Eu acho que você não dá pra você querer começar uma história de um universo que já foi criado da mesma forma que eles criaram no começo com o clássico, entendeu? Que foi o que eles quiseram fazer.
Sim.
Né? Começar um Boruto com um...
Braquinha,
pra criança,
ele vai crescendo,
né?
Pra criança.
Isso eu acho que isso foi um puta erro, mas eu ainda acho que, mano, vai dar certo ainda. Eu ainda acho que, tipo, daqui uns anos aí, tipo, talvez Boruto consiga alcançar algo, tá ligado? Consiga alcançar uma supremacia aí, tipo... De que o Naruto alcançou, tá ligado? Mas eu confio, mano. Eu confio porque, tipo, o cara sabe fazer, tá ligado? O cara manja, o cara conseguiu fazer algo incrível. Então eu boto fé e eu defendo com unha de dentes o Boruto, porque o Boruto tem tudo pra dar certo. O menino é arrogante, mas ele tem um olho que brilha e vê o futuro. Naruto tinha isso? Não tinha.
Mas o Sasuke perdeu um braço. Ele já ficou cotoco.
Então.
Aí ele ficou ineficiente.
Mas ele é bizarro. Mano, é um personagem que... Ele é, mano, não tem como perder pro Sasuke, assim, é que óbvio que, né, roteiro não pode fazer isso, mas ele é super, super, hiper, mega forte, né, mano, o cara tem o Rinnegan de um lado,
O Sasuke só não é o protagonista porque o anime não chama Sasuke.
É verdade.
Sim, nem
é, e se fosse o Sasuke, eu acho que ia ser sem graça, pra caralho, porque é um personagem que ele é bom, mas como camadas ele é muito chato.
Sim, porque ele ia ser um personagem que não fala nada. Já viu um protagonista que não fala nada? Eu preciso matar alguém, minha família. Tô puto.
O cara é puto da vida, não faz nada, fica toda hora sério.
E ele não pode nem fazer isso que você fez aí. Ele não pode nem fazer isso com a mão assim, ó. Porque ele só tem uma, né? Então ele fica só com a mão aqui assim, ó.
Mas em contraproposta, ele tem um falcão.
E tem uma espada enorme, né,
e
mano?
E puta dois olhos fodidos.
É verdade. Então, justamente por isso que ele é um personagem super desnecessário em Boruto.
Com certeza.
Tá ligado? Porque...
já devia ter morrido.
Eu acho que se matarem o
Todo
Sasuke, eu fico feliz.
Todo mundo que é foda tem que morrer.
Eu acho que se matarem o Sasuke, eu ficaria feliz. Eu acho que se matarem ele antes do Naruto, porque o Naruto também tem que morrer.
Eu também acho. Porque o anime que já não chama Naruto mais.
Você
o anime já não
um
chama
ponto
Naruto.
Bom. Pro Boruto funcionar, o Naruto tem que morrer. Porque
não,
senão
com certeza.
Sempre vão lembrar do Naruto.
Sim,
então,
porque
eu falo isso com a tranquilidade de quem nunca assistiu o Boruto, mas eu também acho que tem que morrer.
Não, eu também acho, mano, porque eu acho que foi o que você falou, mano, a partir do momento que matarem o Naruto, o anime anda. O anime anda porque aí vai criar camadas de sentimento, de a jornada do herói do Boruto querendo tentar, tipo, melhorar,
e vai dar o fim da jornada de herói do Naruto.
Anda, mas depende muito como o público vai aceitar a narrativa que eles estão querendo passar. Porque, por exemplo, de novo, trazendo o Avatar aqui de novo. Eles fizeram uma sequência, a Lenda de Korra, que é justamente
que
quando o Avatar morre, vem o próximo Avatar, que é a Korra. Eu não gosto.
Eu não gostei também.
Eu amo.
Não.
Paulo,
eu
amo
muito. Mas odeio a Korra.
E eu vou falar porque eu não gosto. Toda hora eles lembram do Avatar. Toda hora.
Não,
sim. É um anime que beleza.
O Avatar em si tá lá.
Passa também pra frente, mas ao mesmo tempo eles estão olhando pra trás toda hora. Se Boruto fizer isso, é óbvio que não vai dar certo, tá ligado?
Mas tipo, é que nem rola no Naruto, você não acha?
É os fillers da vida,
sim,
né?
Não que rola no Naruto, que rola no Boruto, na real.
Sim,
que é
de
ficar
hora
voltando no anime principal. Querendo ou não, porque o Naruto é o anime principal. O Boruto é o secundário dessa sequência.
É que é difícil também, né? Se for pra pensar, não tem como você ignorar aquele personagem, mas não dá pra você simplesmente... Tá, Naruto, parece muito não. Vamos deixar...
Fica aí de canto.
Porque primeiro que o Boruto não tem camada ainda pra sustentar, né? Sim. E segundo que os personagens secundários de Boruto eu acho que não são bons, mano. Na moral, você lembra de Naruto clássico? Você lembra de todos, mano. De Kamaru, mano.
Kiba.
Tem a... É, você tem
a
todos na sua memória, porque eles foram personagens que foram muito bem evoluídos, mano. Uhum. E Boruto não tem isso, mano. Não tem, tá ligado? Tipo, os filhos dos moleques lá, tipo, dos mais velhos, eles claramente são, tipo, um espelho muito mal copiado, tá ligado? Tipo, do pai, tá ligado? O Boruto é o único, inclusive, por isso que eu falo que ele é o único que é o mais diferenciado. Por quê? Porque
não,
ele
mentira,
é...
aquele molequinho que o Orochimaru treina.
É
nervosão.
Tem ele, mas eles não estão sabendo desenvolver. Eu tô assistindo assim, né?
O maluco é brabo, eu já vi uns vídeos, o maluco é brabo.
Ele é brabíssimo, ele é tipo... É uma criação, né? Tipo, uma criação.
Ele é uma criação?
Ele é uma criação. Ele criou de várias outras. Tipo, de várias
outras.
De novo? Eu não assisti Boruto. Ele faz isso. Continua ainda fazendo isso. Uma história de misturar genética.
A gente já viu em Fullmetal que não dá pra criar, gente.
Não dá. É uma ideia que. Mas ao mesmo tempo, se for bem tratado, dá. Se for bem tratado, dá, mano. Eu confio. Mas é que o personagem foi bem feito, foi uma ideia boa, mas que, sei lá, mano, tipo, é aquele negócio que a gente tinha falado. Ele fica toda hora relembrando, e isso é um porre, tá ligado? Por isso que eu acho que se matarem algum personagem, se colocarem ali algum arco, porque, tipo, o último arco de Boruto foi muito bom, que eles voltaram no tempo, voltaram lá no clássico, foi super legal.
Mas então... Aí que tá, eles estão voltando no principal, no clássico.
Sim,
eles estão voltando no passado.
Eles
estão
mamando o ovo do antigo.
Eles
não
continuaram a história.
Mas eu acho que a partir disso. Mas isso foi bom, mano. É por causa que a gente que é fã.
Chama,
tá ligado?
É uma coisa que ele precisa fazer.
Só que eu acho que se agora o próximo arco eles decidirem começar realmente, eu acho que engata, mano. Eu acho que engata muito, tá ligado? Não tem como não engatar, tá ligado? Porque o público do Naruto tá reclamando aí. É o mesmo que se acontecer alguma coisa legal e alguém comentar, vai assistir. É sempre assim. O fã, ele não consegue simplesmente, tá ligado, desistir da parada. Não é, não tem como. É a mesma coisa que, tipo, Harry Potter. Harry Potter, pô, todo mundo viu, assistiu, acabou. Beleza, falaram que ia ter um spin-off ali com
Animais Fantásticos.
Animais Fantásticos. Todo mundo reclamou, mas vê, todo mundo assistiu alguma coisa ali, todo mundo deu uma olhada, porque é do fã, mano, né? É involuntário, tá ligado? Tipo, não tem como.
Eu falo como fã mesmo, eu tô só esperando alguma coisa muito grande, alguma coisa muito legal, e todo mundo começar a falar muito de Boruto pra assistir. Porque, por enquanto, eu não quero assistir algo que eu fico falando, pô, podia ser melhor. E eu tô esperando alguém chegar e falar, não, tá muito bom o pique Naruto original. E aí eu vou lá e assisto. É. Por enquanto, não vou assistir, não.
Eu tenho animes de preferência sem ser o Naruto. Kimetsu no Yaiba é incrível pra mim.
Cara, tá todo mundo falando desse anime.
Kimetsu
no Yaiba, eu
reassisti três vezes aquele negócio.
Falaram que foi o melhor anime do ano passado, né?
Sim,
eu vi
sim.
Muita gente comentando isso nas redes sociais e... Não vou negar, chama minha atenção, é que eu não tô muito na vibe, velho, tipo, de assistir ainda. Mas eu vou assistir. Já me impressionaram a assistir Jojo, já estão me enchendo o saco já.
Eu acho válido toda a expressão Jojofóbico. Eu sou um Jojofag, com todo amor de tio.
Eu não aguento Jojo.
Olha só, você não ouse falar mal de Jojo na minha frente.
Isso é uma referência de Jojo?
This is a motherfucking Jojo reference? Faz a pose aí, vou sair da pedra agora.
Não, mano, não dá.
Jojo é incrível porque é uns caras bombados, gostosos, que vai dar porrada em outros caras.
É essa só... é isso que te faz gostar de Jojo.
Rapaz, é... Jojo é tipo, você junta, sei lá, os moleques tudo da academia, que é meio afeminado, isso nas partes anteriores, né? Você junta os moleques afeminados, que gostam de fazer pose e dá soco. Porque o que eles mais fazem em Jojo é fazer pose.
E são poses boas.
Não, são poses boas. Incríveis, você fica já marcado que cada um tem sua pose. Cada um
tem sua pose, eu não consigo
acreditar
nisso.
E tem um filho da puta que nunca morre. E é o foco do Jojo inteiro.
Que é quase o foco de todos os animes, né? Sempre vai ter um cara que...
O filho da puta não morre.
Não, ele morre. Não morre. Ele não morre.
Aliás. Orochimaru morreu e voltou umas 50 vezes.
Olha, mas o Dio, ele consegue ser mais filho da puta. Porque o Dio, ele cortou, ele perdeu sua própria cabeça e colocou sua cabeça no protagonista do primeiro, que é o Jojo, o primeiro Jojo. Olha como isso é circunzagem. Ele tem o corpo do Jojo original e a cabeça do antagonista. Ele é um bombado. Ele é um Transformers. Ele é um bombado ciborgue das galáxias.
Ele é montado por muitas e muitas e muitas coisas, né? Assim, eu acho que. Olha aí, você vê que, tipo. É, a cultura tá instaurada, mano, é bizarro, tipo, eu acho que, eu curto muito, eu já fui o cara que teve preconceito, mano, que fala, não, tá fedido,
cara.
Até o momento que eu percebi que eu tava me tornando, entendeu, que eu tava, não tava saindo de casa mais.
Mas, mano, é porque é bom, quando você assiste alguma coisa que é bom, vai ter gente que vai criticar do mesmo jeito que vai ter gente que vai gostar, por isso que cria uma legião.
Diferente, né? Um bom peculiar, mano. Sim. Porque você vê outras animações aí, umas animações mais americanizadas, e é uma outra pegada, né,
sim,
mano?
Sim,
é totalmente.
Dá pra perceber que algumas. O anime, ele é muito, tipo. Ele é. Aquilo que você vê é meio tipo 2D. Sim. As animações mais americanas, você vê que eles tentam fazer alguma coisa mais 3D.
Sim,
fugir,
sim.
Já o anime, ele segue essa sua linha. Só que tem diferentes estilos de anime, que nem o anime. Que é o Naruto, ele é show alguma coisa que eu esqueci agora. Mas então, tem vários tipos de sequência de anime, que nem esse que é mais novo, o Naruto foi feito pra jovem assistir, porque é gente dando porrada e já é mais coisa. Aí como tem algum anime que é mais pra gente mais velha, que nem Berserk, que é mais tipo sangue, ódio e...
Filosofia, vamos pensar. Tem que pensar, pensa, o que você
não,
tem?
Não, Berserk é incrível.
É incrível. Ô, lembrei de um negócio aqui, Death Note voltou.
É isso que eu ia falar, eu tava esperando vocês parar de falar pra falar. Eu queria falar, Death Note voltou.
O que aconteceu?
Não sei,
que deu na cabeça desse cara, velho?
Agora tem um outro mano lá pra identificar
que
todo mundo.
Eu tô com medo de ser mais uma continuação. Mas a gente tá falando de um monte de continuação aqui que pode ser uma bosta e...
Eu vou decretar aqui porque eu vou assistir.
Eu também.
Vai ser uma bosta.
O arco do L foi incrível. O do Nero foi... Sei lá.
Não, aqui, pra todo mundo, quem não costuma ver anime, vê no mínimo Death Note.
É, no mínimo.
Vê o arco do L, vê Death Note inteiro, sem ser essa sequência que você tá fazendo agora, vê o Death Note inteiro. Sem ser, também, não vê o live action.
Não vê.
É que nem Dragon Ball. Dragon Ball você não vê live action, não. Não vê o Dragon Ball live action.
Mas Death Note voltou. Eu vi isso, eu juro que eu achei que era notícia sensacionalista. Porque eu falei, não, nem fudendo que ele fez isso. Não,
já viu?
Vai tentar fazer isso de novo.
O Goku Emo é o Dragon Ball live action.
É simplesmente isso. Mas eu vou decretar aqui, não vai dar certo. Death Note não vai dar certo.
Não, eu acredito.
Não vai dar certo.
Assim como você acredita no criador Naruto, eu acredito no criador Death Note.
Não.
Eu boto fé que dê certo.
Como, mano? O cara tem. Ele tem todas as paradas que ele já fez. Eu não consigo mentalizar isso.
Tecnicamente pequeno, então que o cara que pode... Nossa, ele pode abranger muito mais coisa agora.
A história inicia com o Shinigami cansado e querendo se divertir. Sim. Então, só uma história que ele jogou coisa lá, já fez isso antes. Ele pode fazer de novo, mas ele pode explorar várias outras coisas. Ele pode explorar o mundo dos Shinigami.
Sim, ele pode explorar um pouco mais a fundo, mais Shinigami no mundo, na Terra.
Exato.
Que que mostrou só dois, não foi, se não me engano?
Foi só o do Kira e foi o da menina lá que também...
E aquele brancão lá. Emo.
É, o Brutão Emo que meio que... Eu não vou dar spoiler pra quem não viu.
Porra, quem que não assistiu Death Note até hoje?
É, quem não assistiu Death Note, morre.
Pula 30 segundos, mas aquele brancão lá que se mata pra salvar a menina lá... E pra matar o Hélio também. Então, foi da hora. Gostei pra caralho do Death Note e eu tenho fé. Eu tenho fé pra caralho.
Mas esse é o problema, gente. O problema é quando você tem muita opção... muita opção pra fazer. Quando você tem um universo muito grande, a probabilidade de você chutar no lado errado, de você chutar no que você acha que é bom e errar, é grande. É grande, tá ligado? Você vê aí, tipo, pô, mano, eu poderia citar por horas aqui sequências, criações que tiveram, depois spin-offs ou, tipo, umas continuações de anos depois e tal. É difícil dar certo, mano, é muito difícil dar certo, principalmente quando se trata de Death Note.
Olha, um que eu acho que vai dar certo é Kimetsu no Yaiba, que lançou só primeiro, que volta a mamar ovo do Kimetsu no Yaiba aqui, porque está incrível.
Sim.
Aquela animação chega a ser outro nível comparado
é
na outra. Ela é muito,
muito
bonita, é com muito detalhe.
Cores
tudo,
muito
sim.
boas, é muito
O
bonito.
Tempo também, incrível, a música, te deixa dentro do ambiente.
Que é o que o japonês sabe fazer de melhor aí, né? Trilha sonora.
Nossa,
aí é
japonês
bizarro,
revoltado,
né,
quando toca aquela... Esqueci até o nome do instrumento.
É
troca com a... Esqueço o nome de tudo, é isso.
Não, sim, mas...
Que toca com uma espátula.
Não tem compromisso nem com a informação. Tá,
a gente nunca vai trazer informação pra ninguém aqui.
Aqui é falando pra quem quer escutar, menos que querem ouvir.
Exatamente, exatamente. Bom, acho que a gente conversou bastante sobre muita bizarrice, muita coisa da cultura. Mano, eu acho que é um assunto que... Falando como pessoa que convive com você, convive com o Jusso, por exemplo, o Paixão também, mas que, mano, sempre eu aprendi muita coisa da parada do universo oriental, da parada do universo do japonês ali, e, mano, eu acho que é uma parada sensacional, mano, é uma coisa que, tipo, quanto mais eu vejo, mais eu percebo quanta coisa ainda tem, quanta coisa
Nossa,
ainda dá pra conhecer.
O Japão feudal e as suas misticidades, pra mim, é uma coisa incrível. Os onis, os kamis, nossa, é incrível.
E eu acho que é um assunto que talvez renda uma possível continuação, mas...
Com certeza, a gente falou muito pouco hoje, a gente não falou quase nada, a gente falou superfície, dá pra entrar muito mais em cima do assunto.
E que é um assunto que, com certeza... Iremos chamar você novamente, Jusso. Eu já te agradeço.
Arigato gozaimasu, Gaijin-sama.
Oh, ele falou, falei que ia falar. Confiei. Eu queria te agradecer pela sua participação, cara. Tipo, obrigado por ter dado espaço pra gente conversar um pouco sobre a cultura que você tanto conhece, tanto ama. E, mano, é isso, cara. Você é uma pessoa muito boa e quando a gente te chamar, a gente tem certeza que você vai vir, porque a gente é uma pessoa que gosta muito de você. Então, dê os seus agradecimentos.
Então, Honto ni arigato. Watashi wa mou namayaru Jusso desu ka? Sou sarabada. Minna-chan.
Tradução.
Minna-san. Tô dando um adeus pra quem quiser escutar. Quem quiser saber mais, vai no Google Tradutor. Porque eu também não sou obrigado a traduzir pra ninguém, não.
E é isso.
Sou japonês revoltado, Rogerinho.
E é isso que eu termino. Paixão?
Obrigado por ouvirem. Se quiserem ver mais e quiserem mais da história do Jusso, quem sabe a vida do Jusso. O Jusso é muito interessante.
Tem um documentário na internet feito pelo Vitor.
No YouTube, tá aí, ó.
Isso é verdade.
Tá no link. E é isso, galera. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e tchau.
Hai.